A resolução da Assembleia Nacional foi aprovada esta terça-feira com os votos a favor do MPLA, da FNLA e do PRS, enquanto os deputados da Convergência Ampla de Salvação de Angola votaram contra, além da abstenção da UNITA. A oposição tem vindo a criticar sobretudo o processo de registro eleitoral em curso, mas conduzido pelo Ministério da Administração do Território e não pela CNE. A UNITA considera que o mandato do presidente da CNE tem sido de uma gritante e desastrosa falta de coerência e pediu ainda esclarecimento sobre o recuar da posição inicial de André da Silva Neto quanto à disponibilidade de se manter no cargo, reconduzido nas funções depois de, em 2016, ter alegado motivos de saúde para não continuar. A UNITA acusa ainda André da Silva Neto de não facilitar a vida aos angolanos relativamente à solidez da sua postura, acrescentando que essa volatilidade dificulta a colocação em suas mãos de sérios desafios e destinos da soberania angolana, tendo em conta as eleições gerais de agosto próximo. Em carta datada de novembro último, dirigida ao Conselho Superior da Magistratura Judicial e ao Presidente da Assembleia Nacional, tornada pública na altura, o juiz André da Silva Neto, de 69 anos, evocava motivos de saúde para não se recandidatar ao cargo no novo mandato. O Estatuto da CNE define que o Presidente é uma personalidade escolhida na base do concurso curricular e designada pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial. André da Silva Neto explicou que um prognóstico errado sobre o seu estado de saúde levou-o a reconsiderar a sua posição e continuar a dirigir o processo face à proximidade das eleições gerais agendadas para agosto deste ano.
Dispenso qualquer comentário aquilo que a bancada parlamentar, quer da Casa CE, quer da UNITA, proferiram à Assembleia sobre a minha conduta como Presidente da CNE e os atos que praticarei daqui em diante falarão por si. Isso deveu-se a um diagnóstico médico errado. Na altura que eu fui para o exterior fazer exames médicos, o especialista que me consultou diagnosticou uma doença que me impossibilitava de continuar a trabalhar. Quis-me submeter a uma operação de urgência, a coluna vertebral, que me impossibilitaria de caminhar por um período superior a 3 meses. Face a esse facto, fiz uma introspeção sobre a situação e entendi que não estava em condições. Escrevi a carta ao Conselho Superior da Magistratura Judicial e à Assembleia Nacional a falar do facto. E quando as pessoas próximas a mim tomaram conhecimento da situação, aconselharam-me a ouvir uma segunda opinião médica. Desloquei-me outra vez ao exterior, ouvi uma segunda opinião médica que foi precisamente contrária àquela proferida pela primeira opinião. Esta dizia que o meu mal não era tão grave como foi prognosticado a primeira vez. Fez-me os exames, o tratamento, me pôs em condições menos de uma semana e voltei ao país e reconsiderei a minha posição face às opiniões de amigos e de familiares meus que me aconselharam a continuar a dirigir o processo face à proximidade das eleições gerais e os conhecimentos já adquiridos ao longo dos anos na condução desse processo facilitaria um processo mais linear, mais transparente para o êxito das eleições gerais de 2017. Estou preparado para o desafio.
O presidente da Comissão Nacional Eleitoral aproveitou esta ocasião para manifestar a sua disponibilidade para um maior diálogo na condução das eleições gerais de agosto deste ano. André da Silva Neto esclareceu, por outro lado, as razões que condicionam a participação dos angolanos que residem no exterior do país.
Depende de toda uma série de circunstâncias para que este voto se execute. No momento próprio, tomarão conhecimento dessas circunstâncias. Até agora, e face à supervisão que estamos a fazer sobre o registro eleitoral, tem estado a decorrer sem precauções. Por enquanto, é de domínio público que o processo tem estado a decorrer sem constrangimentos. E quero aproveitar essa oportunidade para apelar aos cidadãos maiores de 18 anos para que continuem a aderir ao registro, por forma que tenhamos o maior número de eleitores para as eleições que se avizinham. Os factos falaram por si. Vamos conduzir o processo e, como sabem, todo um processo é um conjunto continuado de dados e, à medida que este processo vai ser um processo mais dialogante, quer com os atores políticos, quer com todos os agentes que participam nas eleições. Não tivemos essa oportunidade de fazer nas eleições de 2012, como tiveram conhecimento, fomos empossados 45 dias antes das eleições. Não tivemos tempo de preparar um processo com todo o mecanismo que deve nortear um processo desta natureza, mas agora estamos em condições de fazer. E teremos então um processo mais aberto, mais dialogante e com maior interação com todos os participantes do processo.
Sr. Presidente, considera-se uma figura impoluta esta questão da imparcialidade que a oposição coloca? Faz algum sentido?
As pessoas me conhecem, eu sou um profissional de direito, exerci funções judiciais por mais de 30 anos e as pessoas que me conhecem a minha verticalidade e a minha imparcialidade na tomada de decisões. Por isso, não sou eu a fazer uma apreciação de mim mesmo. Aqueles que trabalham comigo sabem quem sou e como faço as coisas.
Sr. Presidente, em relação à prestação de contas?
Fiquei espantado, a doutora Micaela Eva falou do relator e que a CNE não apresenta relatórios. Nós temos documentos que provam que anualmente a CNE remete à Assembleia Nacional os relatórios.
A Casa CE justificou o voto contra, com a convicção de que André da Silva Neto não é alguém que se bate no sentido de implementar as competências que a Constituição atribui à CNE.
Bom, como viu, o candidato a presidente, agora já não candidato, portanto, o presidente da Comissão Nacional Eleitoral teve apenas o aval do grupo parlamentar do MPLA. Os outros, os demais, não se mostraram muito satisfeitos. E por que é que, no nosso caso, votamos contra? Nós votamos contra, por um lado, porque não o vemos defender aquilo que são as competências da Comissão Nacional Eleitoral estipuladas na Constituição. E quando colegas seus fizeram um esforço de perguntar à Assembleia algumas matérias, algumas normas que não estavam suficientemente claras, ela até devia estar agradecido e juntar forças no sentido de facto, chamar assim as competências que a Constituição lhe dá. E não, resolveu punir os comissários eleitorais da oposição. Por outro lado, também nós temos acompanhado, e há muitas situações ligadas a supostas fraudes, e algumas nós estamos mesmo convencidos que essas fraudes existem. Não vemos do lado dele essa isenção, esse esforço no sentido de dissipar essas suspeitas. Portanto, o desempenho passado que a Comissão Nacional Eleitoral teve sobre o seu comando é o que de facto levou-nos a ter de votar contra.
André Mendes de Carvalho aproveitou também esta ocasião para falar de outros diplomas aprovados durante a última sessão da Assembleia Nacional, alguns dos quais a coligação que representa não concorda.
Não, nós aprovamos os diplomas sem grande dificuldade. Acabamos é por votar contra o orçamento da Assembleia Nacional, porque não se compreende que, sendo os grupos parlamentares a força dinâmica, aquilo que movimenta qualquer parlamento, que não haja dinheiro para o funcionamento dos grupos parlamentares. Quer dizer, no ano passado, 2016, o orçamento era menor e não se tocou naquilo que são as verbas ou as subvenções para o funcionamento dos grupos parlamentares. Agora, o orçamento cresceu, quer dizer, há mais dinheiro disponível. Bom, e dão zero como subvenção para o funcionamento dos grupos parlamentares. E nós nos perguntamos, não nos dão dinheiro porque é um ano parlamentar? Bom, fazem a promessa que vão fazer um esforço. Não, o orçamento não se aprova com promessas de que vão fazer um esforço. As verbas ou estão alocadas ou não estão alocadas. Bom, basicamente, quer dizer, o que ali se destaca pelos relatórios que foram produzidos é que só deve exercer advocacia no território nacional aqueles que estiverem inscritos na Ordem dos Advogados. Bom, pronto. Estamos plenamente de acordo com esta situação e também advogam o direito de reciprocidade face aos advogados estrangeiros. Basicamente, quer dizer, a coisa assentou por aí.
Por sua vez, o secretário da UNITA para os Direitos Humanos diz que até agora a condução do processo eleitoral não tem dado garantias de transparência para que as eleições sejam realizadas de forma democrática. Joaquim Nafoia considera que as competências do Presidente da Comissão Nacional Eleitoral revelam muitas suspeitas depois dos factos registados nas eleições de 2012.
Seria bom que, efetivamente, o processo fosse realizado como todos nós desejamos. Mas os sinais que vêm deste processo, a forma como o mesmo está sendo conduzido, não nos dá garantias de que as coisas estão a ser feitas como a população deseja. No caso concreto do presidente da Comissão Nacional Eleitoral, eu acompanhei as suas declarações, que, do meu ponto de vista, não posso levar em consideração se atendermos que o Silva Neto é daquelas pessoas altamente incompetentes. Altamente incompetentes porque foi o Silva Neto que conduziu o processo realizado em 2012. No processo que foi levado a cabo em 2012, Silva Neto deixou-se ultrapassar pela Casa de Segurança do Presidente da República. O general Copelipa, de facto, é que conduziu o processo. Nós todos ouvimos quando a UNITA, neste caso, apresentou o relatório com todas as incidências de fraude eleitoral que foram organizadas a partir do Hotel Mayombe, em Cabinda, com a participação de peritos informática, peritos chineses, o general Nguto, o Adão de Almeida, que está de novo neste processo, para além, obviamente, da própria transmissão dos resultados, não ter obedecido à lei, como diz a lei orgânica sobre as eleições, que a transmissão deve ser vertical, isto é, do município para a província para a sala de escrutínio nacional. E isso não aconteceu. Todo angolano de bom senso gostaria que este processo, neste caso as eleições de 2017, o processo fosse levado a cabo com toda a lisura, com toda a transparência, de formas que, no fim do processo, saia a ganhar aquele que merecer a confiança das populações, ou dos eleitores, neste caso, e aqueles que não merecerem a confiança, mas em função do resultado que lhes for atribuído nas urnas, reconheçam de facto quem assim for bafejado pela sorte dos eleitores. Porque estamos cansados de processos fraudulentos. Tivemos o primeiro processo em 1992, que criou depois dissabores ao país.
Joaquim Nafoia espera que as promessas feitas pelo Presidente da Comissão Nacional Eleitoral se concretizem na prática, a julgar pelas garantias de maior diálogo com os partidos políticos e a sociedade civil.
A própria Constituição, normalmente no seu artigo 107, diz que a Comissão Nacional Eleitoral é um órgão independente. Portanto, quando o Silva Neto vem com essas declarações, eu não posso...
Mas ainda assim, Joaquim Nafoia, como que a responder às preocupações que a oposição tem estado a levantar, o próprio André da Silva Neto, quando, após a sua tomada de posse, deu garantias de que a CNE, a partir de agora, vai ser mais dialogante, quer com os partidos políticos, bem como com a própria sociedade civil, em relação à divulgação daquilo que são as tarefas da própria Comissão Nacional Eleitoral, durante, até à altura em que serão convocadas, o dia que se vai ir às urnas. Nem com estas declarações também o convencem. Não haverá aqui também uma forma de reagir a estas preocupações que a oposição tem estado a levantar?
Bom, auguramos que assim seja, depois de cometerem muitas irregularidades, depois de assistirem o que está a acontecer, por exemplo, noutros países, como o Congo Democrático, como a Gâmbia, onde, e outros, onde as fraudes eleitorais e o desvirtuamento das constituições da lei tem provocado outras situações anormais, até porque temos um presidente da República que, com a idade que tem, seria bom que não se intrometesse como tal no processo como tem feito, já que ele fala querer ter uma reforma. Eu pessoalmente, e eu acho que esse é o pensamento de muitos angolanos, gostaríamos que o presidente saísse de forma airosa na cena política, no sentido de descansar com tranquilidade, com paz, para não lhe acontecer o que aconteceu com Babo, que está a contas com o Tribunal Penal Internacional, e o Yaya Jamé, muito recentemente, que acabou por ser escorraçado do seu próprio país e está a viver de exílio aqui na Guiné Equatorial. Portanto, gostaríamos que, depois de todos os erros que foram cometidos, que daqui em diante o processo caminhasse para a sua normalidade. Mas, pela forma como o MATE, o mesmo MATE, e o mesmo ministro Bonito de Sousa, que organizou uma fraude sem precedentes, esteve na base da organização da fraude de 2012, e não só de 2012, até de 2008, porque na altura ele era presidente, neste caso, da bancada parlamentar do MPLA. São as mesmas pessoas que estão a maquinar, tenho a certeza, uma outra frase.
Entretanto, o partido no poder, o MPLA, minimiza as críticas levantadas pela oposição sobre o desempenho do presidente da Comissão Nacional Eleitoral. Segundo o deputado Tomás da Silva, as acusações da oposição não passam de um falso problema.
A tomada de posse dos membros da Comissão Nacional Eleitoral é uma imposição legal. Nos termos da lei, creio eu que o artigo 151 da lei eleitoral impõe que o presidente da Comissão Eleitoral toma posse na Assembleia Nacional. E o que aconteceu foi justamente isso. Portanto, as pessoas estavam a confundir eleição do presidente da Comissão Eleitoral com a tomada de posse. Aqui foi apenas um ato meramente formal, porque o presidente da Comissão Nacional Eleitoral é designado pelo Conselho Superior da Magistratura. Portanto, esta confusão entre a eleição e a tomada de posse é um problema da oposição, em alguns partidos da oposição, que atendem todos. Portanto, creio eu que...
E essas questões que foram levantadas de que ele não tem sido coerente, porque o processo continua a ser conduzido pelo MATE, que não tem razão de ser?
Não tem razão de ser, porque vocês sabem que a CNE, há tempos ido, fez o seu relatório de atividades. A CNE tem executado as tarefas previstas na lei. Portanto, quer dizer que, mesmo recentemente, a Assembleia Nacional aprovou um conjunto de resoluções que permite dialogar, no quadro do princípio da interdependência de funções, com os outros órgãos. Portanto, me parece que é um falso problema as questões que foram levantadas relativamente à credibilidade ou não da CNE.
Tomás da Silva, André da Silva Neto, Joaquim Nafoia e André Mendes de Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.